Boa noite a todos. Essa noite vamos estar considerando na palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 39. Isaías, capítulo 39. A partir do verso de número 5, e vamos ler também um texto paralelo a esse, em Números, capítulo 20. Vamos ler primeiro Isaías, capítulo 39, a partir do verso de número 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até ao dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Pois pensava: haverá paz e segurança em meus dias. Números, capítulo 20. Vamos ler a partir do verso 22. Então partiram de Cádiz, e os filhos de Israel, toda a congregação, foram ao Monte Hor. E disse o Senhor a Moisés e a Arão no Monte Hor, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que deixei aos filhos de Israel. Pois fostes rebeldes à minha palavra, nas águas de Meribá. Toma a Arão e a Eleazar, seu filho, e faze-os subir ao Monte Hor. Depois despe a Arão das suas vestes, e veste com elas a Eleazar, seu filho. Porque Arão será recolhido a seu povo, e ali morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao Monte Hor perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu a Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar, seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cume do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram. Por 30 dias choraram a Arão, isto é, toda a casa de Israel. Vamos mais uma vez curvar nossas cabeças e orarmos. Senhor, nós continuamos na tua dependência. Senhor, nós desejamos que nesta hora tu possas continuar a falar ao nosso coração. Senhor, naquilo que nossos irmãos têm orado aqui, e pensando nas necessidades que temos dentro dos nossos lares, pensando, Senhor, na salvação dos nossos filhos, das crianças que estão conosco, dos jovens que estão conosco, naqueles que ainda não têm a teu filho como Senhor, que a tua palavra, Senhor, ela possa nos despertar, possa despertar a estes acerca da pessoa do teu filho, acerca da eternidade, acerca dos teus juízos. Senhor, que possamos compreender um pouco mais da tua palavra, enquanto meditamos nela, que Tu possas, Senhor, de fato, fazer com que nossos corações tenham prazer e nossas atenções sejam retidas totalmente a Ti. É o que nós Te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nosso irmão levantou um assunto muito interessante, muito importante, e parece que ele fez o pano de fundo daquilo que eu ia falar. Sem dúvida alguma tem alguém por trás, né? O Senhor, sem dúvida alguma, o dirigiu até nas suas palavras de agradecimento aqui. E eu quero mexer nesse assunto com temor. É do conhecimento dos irmãos que eu não tenho filhos. Pelo menos os tenho na fé. Pela graça de Deus a gente os viu criar. Perdemos um com alguns meses ainda na barriga da minha esposa. E o Senhor ainda não nos deu. Mas olhando para dentro das nossas famílias, olhando para os relacionamentos que nós precisamos desenvolver dentro do lar, considerando o discipulado que nós temos falado aqui por tantas vezes, nesses dias, pensando que o nosso lar é o campo missionário, pensando que aqueles que estão dentro do nosso lar precisam ser alcançados, e compreendendo a urgência disso, mas também conhecendo as limitações nossas em relação a essas coisas, nós vamos considerar aqui, eu quero trazer nossos pensamentos à vida de dois servos do Senhor do passado, mas eu não tenho a intenção de questionar a maneira como os pais criam seus filhos, não tenho a intenção de ensinar, muito pelo contrário, mas eu quero pedir licença para falar ao seu coração, não como um pai, mas como um filho. Então, eu quero falar com vocês, pais, como um filho mais novo, né? Não vou pensar em um filho mais velho, não estou tão velho assim, mas vou falar com você, jovem, como um irmão mais velho. E o desejo do meu coração é que juntos nós consigamos ver a gravidade destes textos que estão diante de nós. Então, se de repente, porventura, você se sentir afrontado com alguma coisa, depois a gente conversa lá com alguns irmãos me protegendo. Mas o desejo do meu coração é que a gente tenha essa liberdade. Porque estes textos que nós lemos trazem duas realidades diferentes. Ezequias e Arão. Duas famílias diferentes. Duas famílias marcadas pela fé na pessoa do Senhor. Duas famílias que representam para nós, dois extremos, muito perigosos, muito comuns e encontrados nos nossos dias. E nós temos uma advertência muito grande aqui nessas duas famílias. Que nós possamos olhar para estes textos e para dentro dos nossos lares, permitindo que o Senhor Ele fale ao nosso pensamento. Porque chama a nossa atenção aqui a sensibilidade destes dois homens que tinham autoridade sobre a sua família. E nós falamos mais cedo, uma autoridade emprestada. E nós temos a mesma autoridade sobre a nossa família, de conduzir os nossos. Mas essa autoridade é do Senhor, então ela está emprestada para nós e precisamos de aplicá-la conforme os seus ensinos. E ao final da vida destes homens, o estado do coração deles e a maneira como eles expressam isso é algo chocante para nós. Talvez você não percebeu numa leitura rápida, mas eu gostaria que nós considerássemos aqui a falta de sensibilidade de Ezequias. Isaías vai até aquele homem Isaías diz a ele a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Isaías vai anunciar o juízo do Senhor àquele homem. A sentença do Senhor é dada. E aquele homem mostra uma insensatez, uma insensibilidade que vai evidenciar aquilo que nós não podemos ter em momento algum de nossas vidas. Vai evidenciar a loucura de um coração que não conhece os caminhos, os desígnios de Deus, que não conhece plenamente o Senhor. Ezequias é advertido pela palavra do Senhor e ele já recebe a sentença do Senhor para com ele. E ele diz assim, depois de receber a palavra do Senhor: boa é essa palavra. E nós poderíamos pensar, mas aonde que está a loucura dele aqui nessas palavras? Ele diz que era boa aquela palavra, porque haveria nos seus últimos dias paz e segurança. Mas quando nós olhamos para aquela palavra do Senhor, nos arrepiamos em como este homem pode dizer que esta palavra era boa. Ele estava pensando em si e ele diz: nos meus dias haverá comodidade, haverá descanso até o fim dos meus dias. E quem ficar aí, como que se diz, eu não tenho nada com isso. E eu estou pensando em Eli, o sacerdote, que depois de receber várias advertências do Senhor em relação aos seus filhos, também não deu importância, não aplicou-os àquilo que de fato o Senhor lhe falava, não levou em consideração, e viu assentado numa cadeira seus filhos serem mortos numa batalha. E aquela notícia, ela foi tão chocante que ele caiu para trás, porque num só dia seus filhos foram mortos e a glória de Israel, ela foi tirada. A sua omissão desencadeou em Israel, na sua família, a destruição. Então, como o nosso irmão falou há pouco, que nós possamos olhar para as crianças que estão conosco com um olhar diferente. Precisamos de ensiná-las, que possamos olhar para os nossos jovens com um olhar diferente. Ezequias diz: haverá nos meus dias posteridade, mas a sentença da destruição já havia sido dada. Mas ele continua: haverá paz e segurança nos meus dias. Ele não está preocupado com a sua família. Ele não está preocupado com aquilo que o Senhor falou. E às vezes, irmãos, este é o sentimento de alguns de nós. Não mostramos preocupação em relação àquilo que está por vir. Não nos preocupamos com aquilo que está nas nossas mãos fazer, que vai influenciar, que vai impactar a vida daquela geração que virá depois de nós. Porque pensamos, não será comigo. Nos meus dias estará tudo ok. Às vezes, dentro da igreja, nós tomamos decisões contra a palavra de Deus, que vai trazer prejuízos, mas que serão sentidos pela próxima geração. Depois de alguns anos, e os irmãos que muitas vezes têm a capacidade e a autoridade para tratar, eles tratam de maneira leviana porque não querem ter problemas. Abrem mão de princípios e expõem a igreja a um sofrimento futuro. assim como Ezequias está fazendo. Já fiz a minha parte. E cruza os seus braços, agora deixa os jovens trabalhar, deixa os jovens fazer. Eu já fiz a minha parte, já não é mais comigo. Eu já lutei muito, eu já bati muito de frente, eu já cheguei no nível que eu não posso mais. Agora deixa os outros fazerem. Mas eles não foram discipulados, mas eu estou cansado. Eu quero é paz nos meus dias, que outros briguem por essas verdades. Deixa os mais jovens trabalhar. Ezequias foi advertido pelo Senhor que a sua posteridade, ela seria afetada diretamente. O Senhor diz que a sua posteridade seria destruída. E notem a loucura deste homem. Pelo menos haverá paz nos meus dias. O Senhor diz, a sua posteridade será levada escrava. E ele diz, boa é essa palavra. O Senhor diz, o tesouro de Israel será tirado. E ele diz, boa é essa palavra. Pelo menos não será nos meus dias. Quanto à riqueza, nosso irmão falou mais cedo. Se tivermos o Senhor como nosso escudo, as riquezas não farão diferença. Mas esse homem está tão louco, esse homem está tão transtornado, que o Senhor diz que os seus filhos seriam levados escravos. E esse homem, ele não se arrepende. Este homem, ele não se prostra de joelhos. Esse homem não está preocupado que seus filhos sejam levados escravos para a Babilônia. Ele não se preocupa, ele está insensível e ele diz, olha, essa é uma palavra boa. Irmãos, nós precisamos refletir nisso. Seus filhos serão levados para a Babilônia e lá serão feitos eunucos. Lá eles serão escravos. Lá eles ficarão numa posição de não gerarem mais. Se serão feitos eunucos, eles não gerariam mais. Então a posteridade de Ezequias terminaria. E ele diz, boa. Boa palavra, porque eu não vou ver isso. Será que não estamos agindo da mesma forma em relação às nossas famílias? Será que não estamos agindo da mesma forma em relação à edificação da igreja do Senhor, à preparação de discípulos que vão dar continuidade à obra? A preparação das nossas famílias para enfrentarem a grande Babilônia. Será que temos provocado em nossos filhos que eles tenham uma fé viva? Este homem Ezequias está transtornado. E este homem, ele é tão diferente de Arão. E eu espero que você tenha percebido. Porque se você for ler Levítico, capítulo 10, você vai ver um Arão ali muito diferente. Mas numa situação tão embaraçosa. Seus dois filhos, eles entram na presença do Senhor e apresentam fogo estranho. E são exterminados. E Arão é proibido de chorar. Ele não podia rasgar as suas vestes. Os filhos cometeram loucura para com o Senhor. E os filhos de Arão vão então dar sequência a aquilo que seria, podemos dizer assim, aqueles corpos seriam retirados dali e seriam levados e depositados. E Arão não podia viver o seu luto. Porque eles fizeram loucura para com o Senhor. Arão tinha, talvez, humanamente falando, motivos para desanimar com o Senhor. Arão tinha motivos para desanimar com o sacerdócio. Arão, talvez, humanamente falando, qualquer um de nós não o condenaria se ele tivesse recuado depois desse momento. Seus filhos foram levados pelo juízo do Senhor por ter oferecido fogo estranho. O Senhor não poupou o filho daquele que o servia por causa da sua santidade. E nós chegamos em Números, e nós vemos agora um Arão chegando ao fim dos seus dias. Os últimos dias de Arão, ele está subindo o monte. Mas ele não está sozinho, irmãos. Ele sobe o monte com Moisés. Ele continua servindo o Senhor. É fato, ele teve alguns erros na sua vida. Seus pés se resvalaram algumas vezes. E por isso ele não estava entrando na terra prometida. Mas Arão, ele tem um sentimento, uma sensibilidade muito diferente de Ezequias. E essa descrição do fim dos seus dias é algo que mexe com o nosso íntimo. Diante daquela dura revelação, você vai subir ao monte e você não vai descer de lá. Mesmo recebendo da parte do Senhor a notícia de que a sua vida estava finalizada, aquele homem, ele sobe ao monte acompanhado do seu filho. E eu quero pensar que não tem uma recompensa maior. Esse homem está subindo para a morte e junto vai o seu filho. E eu creio que havia um misto de gozo e de tristeza no coração de Arão. E ele subia àquele monte e lá em cima, ele sabia que ele não descia mais, mas ele tinha uma certeza: o meu filho será o substituto. O meu filho está preparado, está pronto. O Senhor aceitou o meu filho para dar continuidade à minha obra, ao serviço diante dele. Um filho que ele preparou. Irmãos, eu não posso deixar de lembrar de Levítico capítulo 10. Depois que aqueles dois filhos de Arão foram mortos diante do Senhor, Arão, sem dúvida alguma, ensinou Eleazar de uma maneira especial. E ele trabalhou esse seu filho. E ele o trouxe para perto. E ele cuidou dele. E ele ensinou o temor do Senhor. Ele o ensinou que o Senhor é fogo consumidor, que com Deus não se brinca, que de Deus não se zomba. Ele ensinou que servir ao Senhor é uma coisa séria. Ele ensinou que servir ao Senhor é um privilégio, mas também é muito sério, porque o Senhor é santo, santo e santo. Eu posso pensar em Arão falando isso com Eleazar, chorando, talvez citando seus filhos e dizendo: olha, meu filho, vale a pena servir a Deus? Ele levou seus irmãos, mas vale a pena servi-lo? Agora Arão está lá naquele monte, pronto para partir desta vida. Porque o Senhor estava aplicando o seu juízo também em relação a ele. Mas Arão está colhendo o fruto do seu trabalho, do seu investimento, da sua dedicação. E Eleazar é o substituto dele no serviço do Senhor. Eleazar seria responsável, irmãos, para dar continuidade ao serviço do Senhor, conduzindo o povo em temor, em santidade. As vestes de Arão foram tiradas dele e colocadas sobre o seu filho. Eu quero que vocês considerem isso nas suas mentes um pouquinho. Imaginemos cuidadosamente, talvez enquanto Moisés tirava as vestes de Arão e as colocava sobre Eleazar, Arão olhava para ele com seus olhos brilhando e pensando: olha, ficou bom. E aquelas vestes foram transportadas para o corpo do seu filho. A palavra de Deus não nos dá detalhes do que acontece ali. Mas nem precisa. Imaginamos o sentimento de Arão ali naquela hora. É o final da sua vida. Seu filho está assumindo o lugar. E Ezequias? Ah, Ezequias. Seus filhos levados cativos para a Babilônia. Feitos eunucos. Sem uma descendência. Não teriam mais filhos. Porque eunuco não gera filho. E a geração de Ezequias seria extinta. E ele tranquilo. Irmãos, nós precisamos considerar isso. Como pais, como filhos, como irmãos. Como estamos em relação a estas verdades? Como nós temos vivido em relação a essas verdades? O que esta palavra produz dentro de nós? Quando nós tomamos decisões, quando estabelecemos prioridades, nós estamos influenciando, impactando nossa posteridade. E os filhos, e os jovens, e as crianças estão atentos à vida dos seus pais, ao testemunho deles, à fé deles, e em relação aos guias, as crianças, os adolescentes, estão atentos à vida destes guias. E aquilo que eles deixarem será o legado a ser seguido. Será que estamos conscientes da responsabilidade que é isso? Será que nossos filhos, nossos jovens, estão prontos para nos substituir? Foram preparados? Quando o Senhor nos chamar, será que poderemos ter esse sentimento de Arão olhando-os à nossa volta e dizendo: olha, você está pronto, já é um homem, já é uma mulher pronta para assumir o seu lar? Mães, vocês têm preparado seus filhos para assumirem um lar? Estão prontas suas filhas para aceitarem a autoridade do Senhor, dos seus maridos? Estão prontas para amarem seus filhos, para honrarem os seus maridos? Mães, vocês prepararam suas filhas para isso? Para andarem na contramão de uma sociedade perversa? Às vezes nos assustam quando pensamos em filhas que não foram preparadas para o matrimônio e querem casar, querem namorar, mas não estão prontas. Uma das responsabilidades destacadas na palavra de Deus em relação ao trabalho das nossas irmãs é que elas ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos e filhos. Será que esse trabalho ele tem sido feito filhas, vocês sabem cozinhar? Às vezes começam a pensar em namorar e não sabem cozinhar. Estão prontas para assumirem seus lares? Estão prontas para assumirem suas famílias, para segurarem um filho no colo, para chorarem por ele, para orarem por ele, para dar conta de todas as tarefas? Estão prontas para servir ao Senhor com a sua atividade do lar? E se sobra tempo, também secular, como muitas vezes nossas irmãs se desdobram e já provaram que têm condições, muitas vezes, sem deixar as responsabilidades. Jovens, vocês já têm responsabilidade para assumirem suas famílias? Estão prontos para conduzir as suas famílias diante do Senhor? Estão prontos para receber uma esposa para cuidar delas, para tratá-las, para conduzi-las, para discipulá-las, para alimentá-las espiritualmente? Estão prontos para conduzir seus filhos diante do Senhor? Pais, vocês prepararam seus filhos para isso? Irmãos, guias, vocês prepararam os jovens para assumirem o seu lugar? Eles estão prontos? Eles já podem assumir a direção da igreja do Senhor, porque eles estão preparados, eles têm experiência com oração, eles têm experiência com abnegação, eles aprenderam a perder, eles passam noite, quando necessário, orando, eles já sabem entrar num quartinho de pé e sair de joelhos, porque o Senhor já os ensinou essas coisas. Os guias passaram estes ensinos, agora eles estão prontos para assumirem. Assim que nós os deixarmos, será que nós os preparamos para isso? Isso também é discipulado. Será que estamos prontos, irmãos, para honrarmos o Senhor com as nossas vidas, com a nossa obediência? Nosso serviço, ele não termina apenas com a nossa, com o uso do nosso corpo físico, com a nossa, o nosso dom, apenas no momento, mas na aplicação daqueles que vão ficar para a posteridade. Nossa obra também será avaliada naqueles que ficam. Quem são os que ficam? Qual a qualidade dos que ficam? É responsabilidade nossa fazermos discípulos. O Senhor vai nos cobrar que esses discípulos sejam discípulos dele. Então, irmãos, quando nós olhamos para Ezequias, nós lamentamos a loucura daquele coração. Seus filhos serão levados, ele está insensível. Quando olhamos para a vida de Arão e suas vestes são colocadas sobre os seus filhos, ou sobre o seu filho Eleazar, então nós olhamos para os jovens que representam suas famílias e dizemos: olha, você está pronto? Eu consigo me lembrar de irmãs piedosas que tinham sempre uma palavra de encorajamento para nós quando gaguejávamos na frente de um púlpito, ou quando esquecíamos do que estávamos falando, ou quando éramos questionados por alguma palavra que falamos, e elas eram capazes de nos chamar num cantinho, depois reconhecendo a nossa tristeza e nos orientar. Consigo pensar em irmãos que eram capazes de nos estimularmos, sabiam fazer os elogios certos na hora certa e sabiam repreender na hora certa. Será que estamos fazendo isso? Jovens, seus pais, cedo ou tarde, nossos pais vão partir para estarem com o Senhor. Estamos prontos para assumir o lugar deles? Nós olhamos mais cedo na vida de Eliseu e vimos multiplicação. Será que nós estamos prontos para sermos servos mais piedosos do que eles foram? Eles não tiveram tanto estudo, nos ensinaram temor. Será que nós temos aprendido e aplicado isso nas nossas vidas? Será que a intelectualidade que nós temos, ela tem sido útil para nós nos aproximarmos mais do Senhor, termos mais experiências com o Senhor? Será que todo o investimento que eles têm feito em nós, será que nós temos valorizado isso? Por um momento você olha para o seu pai, para a sua mãe e veja a dedicação deles para que você estivesse aqui. Para que você estivesse ouvindo a palavra de Deus. Houve investimento físico, houve investimento financeiro. Houve orações. Já se deu conta disso? Toda a atividade que foi feita para que você pudesse ouvir a palavra do Senhor, para que você seja mais fiel ao Senhor do que eles têm sido, muitas vezes por ignorância, por falta de conhecimento que você tem acesso hoje, está pronto para ser melhor do que o seu pai foi, do que a sua mãe é, para fazer muito mais pelo Senhor, para visitar muito mais, para se envolver muito mais, para obras muito maiores. Estamos prontos? Irmãos, meu pai, ele não prega publicamente, ele nem canta. Eu lembro quando eu era mais novo, eu também não queria cantar nas reuniões. Meu pai não cantava, então eu sentava do lado dele e ia ler a Bíblia enquanto todo mundo estava cantando, porque ele não cantava. E ele nunca me falou porque não cantava. Meu tio falou que ele achava que a voz dele era muito feia, e um dia alguém sorriu dela, e aí ele nunca mais cantou, não sei. Ele nunca falou. Mas eu sei que eu queria ser igual a ele. E quando eu via sem cantar, eu também não queria cantar. Ele era o meu modelo. Minha mãe ficou alguns anos sem reunir, mas meu pai ia a todas as reuniões. E eu olhava para ele e pensava, eu preciso ser igual a ele. Por que que ele vai? Meu pai, para aqueles que conhecem, rude com os filhos, pelo menos, foi criado assim. Não pode brincar com os filhos, senão perde o respeito. E eu levei alguns anos para entender isso. No começo isso gerava uma revolta, mas depois o Senhor foi mostrando que essa criação dele, ela foi muito útil. E a gente aprende a amar vendo essas diferenças. Ele não me ensinou muitas coisas, não me deu todas as coisas que ele queria, mas ele me deu valores. E esses valores fizeram com que eu tivesse outros pais na fé. Esses valores me fizeram apreciar a pessoa do Senhor. Esses valores me fizeram apreciar irmãos dentro e no meio do povo de Deus, que me apresentaram outros valores que ele não podia pela sua limitação. Hoje, já mais idoso, nosso relacionamento é muito agradável. E o orgulho que há dentro de nós, ou pelo menos dentro de mim, de olhar para ele e ver que ele nunca desanimou. Quando as coisas iam mal, ele estava reunindo. E naquela época, muitas vezes tinha que se ausentar do lar 15 dias. Ou 30 dias para sustentar o lar. E ele sempre foi fiel à minha mãe. Ele sempre foi fiel à sua família. Valores que o seu pai o ensinou e que ele nos ensinou. O temor do Senhor foi algo que também aprendemos com ele. E quando o Senhor nos deu outros pais na sua igreja para nos conduzir, então nós tínhamos condições de assimilarmos por causa dos valores que ele me ensinou. A única coisa que levamos dessa vida, irmãos, são almas. E você e eu, nós precisamos olhar à nossa volta e reconhecermos que todo investimento precisa ser feito em almas. Estamos prontos para assumirmos o lugar que o Senhor deseja nos colocar? Estamos prontos para enfrentar toda a hipocrisia religiosa dos nossos dias? Estamos preparados para o bom combate da fé? Estamos prontos para continuar dignificando a nossa família, o nosso Deus? Para continuar nos identificando com a pessoa do Senhor Jesus Cristo? Estamos prontos para levarmos esse testemunho avante, ainda que ele nos custe a vida, o luxo, ainda que ele nos custe riquezas, saúde física, ainda que ele nos custe valores que este mundo eleva a um nível tão grande que não tem nenhum valor diante do Senhor? Estamos prontos, como discípulos, a fazermos novos discípulos, porque já podemos transmitir experiências que nós aprendemos, ou acaso nossos corações estão como estava o coração de Ezequias? Ezequias estava louco, irmãos, insensível. E quando o Senhor disse para ele: olha, seus filhos e toda a riqueza se perderá, ele diz: pelo menos não será nos meus dias. Que o Senhor nos dê um coração sensível, que possamos rejeitar essas coisas, que ele nos dê um coração sensível a ele, à sua obra, ao nosso serviço, que possamos dignificar aqueles que com suas vidas nos expuseram o Evangelho do Senhor. Aqueles que com suas vidas têm contribuído para que nós sejamos homens e mulheres de valores. Que possamos assumir isso pelo nosso Senhor. Para a honra dele, para a glória dele. E para que o nosso serviço nele não seja vão. Porque no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Amém.